Você está ouvindo uma gravação do projeto Audiolivro do Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivete.
Um e outro, Lima Barreto, a Deodoro Leusch. Não havia motivo para que ela procurasse aquela ligação. Não havia razão para que a mantivesse. O Freitas a enfarava um pouco, é verdade. Os seus hábitos quase conjugais, o modo de tratá-la como sua mulher, os rodeios de que se servia para aludir à vida das outras raparigas, as precauções que tomava para enganá-la, a sua linguagem sempre escoimada de termos de calão ou duvidosos, enfim, aquele ar burguês da vida que levava, aquela regularidade, aquele equilíbrio davam-lhe a impressão de estar cumprindo penas. Isto era bem verdade, mas não absolvia perante ela mesma de estar enganando o homem que lhe dava tudo, que educava sua filha, que a mantinha como senhora, como chofer do automóvel em que passeava duas vezes ou mais por semana. Por que não procurava outro mais decente? A sua razão desejava bem isso, mas o seu instinto a tinha levado para ali. A bem dizer, ela não gostava de homem, mas de homens. As exigências de sua imaginação, mais do que as de sua carne, eram para a poliandria. A vida a fizera assim, e não havia de ser agora, ao roçar os 50, que havia de corrigir-se. Ao lembrar-se de sua idade, olhou-se um pouco no espelho e viu que uma ruga teimosa começava a surgir no canto de um dos olhos. Era preciso massagem. Examinou-se melhor. Estava de corpinho. O colo era ainda opulento, unido. O pescoço repousava bem sobre ele, e ambos, colo e pescoço, se ajustavam sem saliências nem depressões. Teve satisfação de ser sua carne, teve orgulho mesmo. Há quanto tempo ela resistia aos estragos do tempo e ao desejo dos homens? Não estava moça, mas se sentia ainda apetitosa. Quantos aprovaram? Ela não podia sequer avaliar o número aproximado. Passavam por sua lembrança numerosas fisionomias. Muitas ela não fixara bem na memória, e surgiam-lhe na recordação como coisas vagas, sombras, pareciam espíritos. Lembrava-se às vezes de um gesto, às vezes de uma frase deste ou daquele, sem se lembrar dos seus traços. Recordava-se às vezes da roupa, sem se recordar da pessoa. Era curioso que, de certos que a conhecessem uma única noite, e se foram para sempre, ela se lembrasse bem, e de outros que se demoraram tivesse uma imagem apagada. Os vestígios da sua primitiva educação religiosa e os moldes da honestidade comum subiram à sua consciência. Seria pecado aquela sua vida? Iria para o inferno? Viu um instante o seu inferno de estampa popular. As labaredas muito rubras, as almas mergulhadas nelas e os diabos com uns garfos enormes a obrigar os penitentes a sofrerem o suplício. Haveria isso mesmo ou a morte seria... A sombra da morte ofuscou-lhe o pensamento. Já não era tanto o inferno que lhe vinha aos olhos. Era a morte só. O aniquilamento do seu corpo, da sua pessoa, o horror horrível da sepultura fria. Isto lhe pareceu uma injustiça. Que as vagabundas comuns morressem, vá! Que as criadas morressem, vá! Ela, porém, ela que tivera tantos amantes ricos, ela que causara rixas, suicídios e assassinatos, morrer era uma iniquidade sem nome. Não era uma mulher comum. Ela, a Lola desejada por tantos homens, a Lola, amante do Freitas, que gastava mais de um conto de réis por mês nas coisas triviais da casa, não podia nem devia morrer. Houve então nela um assomo íntimo de revolta contra o destino implacável. Agarrou a blusa, ia vesti-la, mas reparou que faltava um botão. Lembrou-se de pregá-lo, mas imediatamente lhe veio a invencível repugnância que sempre tivera pelo trabalho manual. Quis chamar a criada, mas seria demorar. Lançou mão de alfinetes. Acabou de vestir-se, pôs o chapéu e olhou um pouco os móveis. Eram caros, eram bons. Restava-lhe esse consolo. Morreria, mas morreria no luxo, tendo nascido em uma cabana. Como eram diferentes os dois momentos! Ao nascer, até os 20 e tantos anos, mal tinham de descansar após as labutas domésticas. Quando casada, o marido vinha suado dos trabalhos do campo e, mal lavados, deitavam-se. como era diferente agora. Qual? Não seria capaz de suportá-lo mais. Como é que pôde? Seguiu-se a imigração. Como foi que veio até ali, até aquela comida de que se orgulhava? Não apanhava bem o encadeamento. Apanhava alguns termos da série, como porém se ligaram, como se ajustaram para fazê-la subir de criada à amante opulenta do Freitas. Não compreendia bem. Houve oscilações, houve desvios. Uma vez mesmo, quase se viu embrulhada numa questão de furto. Mas após tantos anos, a ascensão parecia-lhe gloriosa e retilínea. Deu os últimos toques no chapéu, consertou o cabelo na nuca, abriu o quarto e foi até a sala de jantar. Maria, onde está Mercedes? Perguntou. Mercedes era sua filha, filha de sua união legal, que orçava pelos 20 e poucos anos. Nascera no Brasil, 2 anos após a sua chegada, 1 antes de abandonar o marido. A criada correu logo atender a patroa. Está no quintal conversando com Aida, patroa. Maria era sua copeira e Aida a lavadeira. No trem de sua casa havia 3 criadas, e ela, a antiga criada, gostava de lembrar-se do número das que tinha agora, para avaliar o progresso que fizeram na vida. Não insistiu mais em perguntar pela filha e recomendou. Vou sair, feche bem a porta da rua. Toma cuidado com os ladrões. Abotoou as luvas, consertou a fisionomia e pisou a calçada com um impotente ar de grande dama sob seu caro chapéu de plumas brancas. A rua dava-lhe mais força de fisionomia, mais consciência dela mesma, como se sentia estar no seu reino, na região em que era rainha e imperatriz. O olhar cobiçoso dos homens e o de inveja das mulheres acabavam o sentimento de sua personalidade, exaltavam-no até. Dirigiu-se para a rua do Catete, com o seu passo miúdo e sólido. Era manhã, e embora andássemos pelo meado do ano, o sol era forte como se já verão fosse. No caminho trocou cumprimentos com as raparigas pobres de uma casa de cômodos da vizinhança. Bom dia, madama! Bom dia! E debaixo dos olhares maravilhados das pobres raparigas, ela continuou seu caminho, arrepanhando a sala, satisfeita que nem uma duquesa, atravessando os seus domínios. O rendezvous era para 1 hora. Tinha tempo, portanto, de dar umas voltas à cidade. Precisava mesmo que o Freitas lhe desse uma quantia maior, já lhe falara a respeito pela manhã, quando ele saiu e tinha como buscá-la ao escritório dele. Tencionava comprar um mimo e oferecê-lo ao chofer do seu Pope, o seu último amor, o ente sobre-humano que ela havia coado através da beleza daquele carro negro, arrogante, insolente, cortando a multidão das ruas orgulhoso como um deus. Na imaginação, ambos, chofer e carro, não os podia separar um do outro, e a sua imagem dos dois era uma única de suprema beleza, tendo a seu dispor a força e a velocidade do vento. Tomou o bonde. Não reparou nos companheiros de viagem. Em nenhum ela sentiu uma alma. Em nenhum ela sentiu um semelhante. Todo seu pensamento era para o chofer e o carro. O automóvel, aquela magnífica máquina que passava pelas ruas que nem um triunfador, era bem a beleza do homem que o guiava, e quando ela o tinha nos braços, não era bem ele quem a abraçava, era a beleza daquela máquina que punha nela ebriedade, sonho e alegria singular da velocidade. Não havia como aos sábados em que ela, recostada às almofadas amplas, percorria as ruas da cidade, concentrava os olhos... Não havia como aos sábados em que ela, recostada às almofadas amplas, percorria as ruas da cidade. Concentrava os olhares e todos invejavam mais o carro que ela, a força que se continha nele e o arrojo que o chofer moderava. A vida de centenas de miseráveis, de tristes e medicantes sujeitos que andavam a pé, estava ao dispor de uma simples e imperceptível volta no guidão. E o motorista, aquele motorista que ela beijava, que ela acariciava, era como uma divindade que dispusesse de humildes seres deste triste e desgraçado planeta. Em tal instante, ela se sentia vingada do desdém com que a cobriam e orgulhosa de sua vida. Entre ambos, carro e chofer, ela estabelecia um laço necessário, não só entre as imagens respectivas como entre os objetos. O carro era como os membros do outro, e os dois complementavam-se numa representação interna, maravilhosa de elegância, de beleza, de vida, de insolência, de orgulho e de força. O bonde continuava a andar, vinha jogando pelas ruas em fora, tilintando, parando aqui e ali. Passavam carroças, passavam carros, passavam automóveis. O dele não passaria certamente. Era de garagem, saía unicamente para certos e determinados fregueses que só passeavam à tarde ou escolhiam-no para a volta das duas, alta da noite. O bonde chegou à Praça da Glória. Aquele trecho da cidade tem um ar de fotografia, como que houve nele uma preocupação de vista, de efeito em perspectiva, e agradava-lhe. O bonde corria agora ao lado do mar. A baía estava calma, os horizontes eram límpidos e os barcos a vapor quebravam a harmonia da paisagem. A marinha pede sempre o barco à vela. Ele, como que nasceu do mar, é sua criação. O barco a vapor é um grosseiro engenho demasiado humano, sem relação com ela. A sua brutalidade é violenta. A Lola, porém, não se demorou em olhar o mar, nem o horizonte. A natureza lhe era completamente indiferente e não fez nenhuma reflexão sobre o trecho que havia passar. Considerou dessa vez os vizinhos. Todos lhe pareciam detestáveis. Tinha um ar de pouco dinheiro e regularidade sexual abominável. Que gente! O bonde passou pela frente do passeio público, e o seu pensamento ficou-se num instante no chapéu que tencionava comprar. Ficar-lhe-ia bem? Seria mais belo que o da Lúcia, amante do Adão Turco? Saltava de uma probabilidade para outra, quando lhe veio desviar da preocupação a passagem de um automóvel. Pareceu ser ele, o chofer. Qual? Num táxi? Não era possível. Afugentou o pensamento e o bonde continuou. Enfrentou o Teatro Municipal. Olhou-lhe as colunas, os dourados, achou-o bonito. Bonito como uma mulher cheia de atavios. Na avenida, ajustou o passo, consertou a fisionomia, arrepanhou a saia com a mão esquerda e partiu ruas em fora com um ar de grande dama sob o enorme chapéu de plumas brancas. Nas ocasiões em que precisava falar ao Freitas no escritório, ela tinha por hábito ficar num restaurant próximo e mandar chamá-lo por caixeiro. Assim, ele lhe recomendava e assim ela fazia. Convencida como estava de que as razões com que o Freitas lhe justificara esse procedimento eram sólidas e procedentes. Não ficava bem ao alto comércio de comissões e consignações que as damas fossem procurar os representantes dele nos respectivos escritórios. E se bem que o Freitas fosse um simples caixa da Casa Antunes, Costa e Cia. Uma visita como a dela poderia tirar de tão poderosa firma a fama de solidez e abalar-lhe o crédito na clientela. A espanhola ficou, portanto, próxima e, enquanto esperava o amante, pediu uma limonada e olhou a rua. Naquela hora, a rua 10 de março tinha o seu pesado trânsito habitual de grandes carroções pejados e mercadorias. O movimento quase se cingia a homens, e se de quando em quando passava uma mulher, vinha num bando de estrangeiros recentemente desembarcados. Se passavam destes, Lola tinha um imperceptível sorriso de mofa. Que gente, que magras! Onde é que foram descobrir aquela magreza de mulher? Tinha como certo que na Inglaterra não havia mulheres bonitas nem homens elegantes. Num dado momento, alguém passou que lhe fez crispar a fisionomia. Era Rita. Onde ia aquela hora? Não lhe foi dado ver bem o vestuário dela, mas viu o chapéu cuja ploas lhe pareceu mais cara que a do seu. Como é que arranjara aquilo? Como é que havia homens que dessem tal luxo a uma mulher daquelas? Uma mulata? O seu desgosto sossegou com essa verificação e ficou possuída de um contentamento de vitória. A sociedade regular dera-lhe a arma infalível. Freitas chegou afinal e, como convinha a sua posição e a majestade do alto comércio, veio em colete e sem chapéu. Os dois se encontraram muito casualmente, sem nenhum movimento, palavra, gesto ou olhar de ternura. — Não trouxeste Mercedes? — perguntou ele. — Não, fazia muito sol. O amante sentou-se e ela o examinou um momento. Não era bonito, muito menos simpático. Desde muito verificara isso, agora, porém, descobrira ao máximo defeito de sua fisionomia. Estava no olhar sempre o mesmo fixo, esbugalhado, sem mutações e variações de luz. Ele pediu cerveja. Ela perguntou, arranjaste? Tratava-se de dinheiro, e o seu orgulho de homem do comércio, que sempre se julga rico, ou às portas da riqueza, ficou um pouco ferido com a pergunta da amante. Não havia dificuldade, era só vir ao escritório, mais que fosse. Lola suspeitava que não lhe fosse tão fácil assim, mas nada disse. explorava habilmente aquela sua ostentação de dinheiro, farejava qualquer coisa e já tomara suas precauções. Veio a cerveja e ambos, na mesa do restaurant, fizeram um numeroso esforço para conversar. O amante fazia-lhe perguntas. Vais à modista? Sais hoje à tarde? Ela respondia sim, não. Passou de novo a Rita. Lola aproveitou o momento e disse. Lá vai aquela negra.
Quem?
A Rita?
A Ritinha?
Está agora com o Louro, croupier do Empório. E em seguida acrescentou. Está muito bem.
Pudera, há homens muito porcos.
Pois olha, acho-a bem bonita.
Não precisavas dizer-me.
E como os outros, ainda há quem se sacrifique por vocês.
Era seu hábito sempre procurar na conversa caminho para mostrar-se arrufada e dar a entender ao amante que ela se sacrificava vivendo com ele.
Freitas não acreditava muito nesse sacrifício, mas não queria romper com ela, porque a sua ligação causava nas rodas de confeitarias, de pensões chiques e jogo, muito sucesso. Muito célebre e conhecida, com quase 20 anos de vida ativa, o seu collage com a Lola, que se não fora tão bela, fora sempre tentadora e provocante, punha sua pessoa em foco e garantia-lhe um certo prestígio sobre as outras mulheres. Vendo-a arrufada, o amante fingiu-se arrependido do que dissera, e vieram a despedir-se com palavras ternas. Ela saiu contente com o dinheiro na carteira. Havia dito ao Freitas que se destinava a uma filha que estava na Espanha, mas a verdade era que mais da metade seria empregada na compra de um presente para o seu motorista amado. Subiu a rua do Ouvidor, parando pelas montras das casas de joias. Que havia de ser? Um anel? Já lhe havia dado. Uma corrente? Também já lhe dera uma. Parou numa vitrine e viu uma cigarreira. Simpatizou com o objeto. Parecia caro e era ofuscante. Ouro e pedrarias. Uma coisa de mau gosto evidente. Achou-a maravilhosa. Entrou e comprou-a sem discutir. Encaminhou-se para o bonde cheia de satisfação. Aqueles presentes, como que o prendiam mais a ela, como que o ligavam eternamente à sua carne e o faziam entrar no seu sangue. A sua paixão pelo chofer durava havia 6 meses e encontravam-se pelas bandas da Candelária, em uma casa discreta e limpa, bem frequentada, cheia de precauções para que os frequentadores não se vissem. Faltava pouco para o encontro e ela aborrecia-se esperando o bonde conveniente. Havia mais impaciência nela que atraso no horário. O veículo chegou em boa hora e Lola tomou-o cheia de ardor e desejo. Havia uma semana que ela não se encontrava com o motorista. A última vez em que se avistaram, nada de mais íntimo lhe pudera dizer. Freitas, ao contrário do costume, passeava com ela. E só lhe fora dado vê-lo soberbo, todo de branco casquete, sentado à almofada, com o busto ereto, a guiar maravilhosamente o carro lustroso, brilhante, cuja niquelagem areada faiscava como prata nova. Marcava-lhe aquele rendezvous com muita saudade e vontade de vê-lo e agradecer-lhe a imaterial satisfação que a máquina lhe dava. Dentro daquele bonde vulgar, um instante, ela teve novamente diante dos olhos o automóvel orgulhoso. Sentiu a sua trepidação, indício de sua força, e o viu deslizar, silencioso, severo, resoluto e insolente, pelas ruas em fora, dominado pela mão destra do chofer que ela amava. Logo ao chegar, perguntou à dona da casa se o Dr. José estava. Soube que chegara mais cedo e já fora para o quarto. Não se demorou muito conversando com a patota e correu aos aposentos. De fato, José lá estava. Fosse calor, fosse vontade de ganhar tempo, o certo é que já havia tirado de cima de si o principal vestuário. Assim que a viu entrar, sem se erguer da cama, disse: "Pensei que não viesses. O bonde custou muito a chegar, meu amor." Descansou a bolsa, tirou o chapéu com ambas as mãos e foi direito à cama. Sentou-se na borda, cravou o olhar no rosto grosseiro e vulgar do motorista. E, após um instante de contemplação, debruçou-se e beijou-o com volúpia, demoradamente. O chofer não retribuiu a carícia. Ele a julgava desnecessárias naquele instante. Nele, o amor não tinha prefácios nem epílogos. O assunto ataca-se logo. Ela não o conhecia assim. Resíduos da profissão e o sincero desejo daquele homem faziam-na carinhosa. Sem beijá-lo, sentada à borda da cama, esteve um momento a olhar enternecida a má e forte candidatura do chofer. José começava a impacientar-se com aquelas filigranas. Não compreendia tais rodeios que lhe pareciam ridículos.
Déspite! Aquela impaciência agradava-lhe e ela quis saboreá-la mais. Levantou-se sem pressa, começou a desabotoar-se devagar. Parou e disse com meiguice: "Trago-te uma coisa." "Que é?" fez ele logo. "Adivinha?" "Diz lá de uma vez." Lola procurou a bolsa, abriu-a devagar e de lá retirou a cigarreira. Foi até o leito e entregou-a ao chofer. Os olhos do homem incendiaram-se de cupidez e os da mulher, ao vê-lo satisfeito, ficaram úmidos de contentamento. Continuou a despir-se e, enquanto isso, ele não deixava de apalpar, de abrir e fechar a cigarreira que recebera. Descalçava os sapatos quando José lhe perguntou com a sua voz dura e imperiosa: "Tens passado muito no Pope?" "Deve saber que não. Não o tenho mandado buscar e tu sabes que só saio no teu." "Não estou mais nele."
"Como?"
"Saí da casa. Ando agora num táxi." Quando o chofer lhe disse isso, Lola quase desmaiou. A sensação que teve foi de receber uma pancada na cabeça. Pois então aquele Deus, aquele dominador, aquele supremo indivíduo descera a guiar um táxi sujo, chacoalhante, mal pintado, desses que parecem feitos da folha de Flandres. Então... E aquela abundante beleza do automóvel de luxo que tão alto ela via nele, em um instante, em um segundo, de todo se esvaiu. Havia internamente entre as duas imagens um nexo que lhe parecia indissolúvel, e o brusco perturbou-lhe completamente a representação mental e emocional daquele homem. Não era mais o mesmo, não era o semideus, ele que estava ali presente. Era outro, ou antes que ele, era degradado, mutilado, horrendamente mutilado. Deitou-se a seu lado com muita repugnância e pela última vez.
Você ouviu uma gravação do projeto Audiolivro, produzido pelo Instituto Federal Catarinense, Campus Freiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivetti.